Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, queridos ouvintes do programa Deixa a Bíblia Falar. É muito bom estar com vocês novamente. Eu sou Randy Shore, um dos professores e o presidente do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. E eu desejo para vocês saúde, segurança e paz neste dia de hoje. Vamos continuar nosso estudo sobre Jesus. Há tantas coisas que nós podemos falar sobre Jesus, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João estão cheios de coisas importantes, mas escolhi algumas coisas. Ontem mesmo a gente estava falando sobre Jesus quando ele ressuscitou o filho daquela viúva, né, que estava saindo da cidade de Naim até para o enterro dele, e ele chamou ele, e o jovem se levantou e ele apresentou ele vivo à sua mãe. Que coisa maravilhosa! Também falamos sobre ele acalmando a tempestade e até a natureza é sobre o seu comando. Mas sim, claro que sim, porque ele é o criador de toda essa natureza que nós temos. Então, claro que vai obedecer ele. Também falamos um pouco sobre a ressurreição de Lázaro, o amigo dele. Ele chegou lá uns 4 dias depois que Lázaro já tinha sido enterrado, mas mesmo assim ele pediu para tirar aquela pedra. Ele chamou Lázaro, ele orou a Deus, chamou Lázaro e Lázaro saiu daquele túmulo vivo mais uma vez, e todo mundo ficou impressionado com isso. E claro que temos que ficar impressionado com isso até hoje. Em João também, bem antes de falar sobre a ressurreição de Lázaro, em capítulo 4 do Evangelho de João, ele curou o filho de um alto oficial, né? Esse oficial ouviu falar que Jesus estava chegando e ele tinha um filho que estava à beira da morte. Ele estava muito preocupado, então ele subiu, né, de Cafarnaum para onde Jesus estava. E aí ele pediu, na verdade, para Jesus, né, ir para a casa dele e curar o seu filho. E Jesus falou para ele, olha, desce, porque o seu filho está vivo. E aí o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Né? E já no caminho, voltando para casa, ele encontrou seus servos que estavam procurando ele. E disse, ô mestre, o seu filho está vivo. E ele disse, ótimo, quando é que aconteceu isso? E eles falaram que foi exatamente naquela hora que Jesus tinha falado, seu filho vive. E aí a Bíblia diz mais uma vez que ele creu ele e toda a sua casa. Essa é João 4, 46 até 53, se você gostaria de ver esta história. Tem outra história aqui em João, que quando Jesus curou o cego de nascença, em João capítulo 9, versículo 1, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Há uma conversa aí, você pode ler na sua Bíblia também, entre Jesus e seus discípulos sobre o pecado. Mas em versículo 6 e 7, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Que coisa maravilhosa. Até as pessoas, mais tarde, em 32 e 33, disse o seguinte, desde que há mundo, jamais se ouviu alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, né? Aí, então, o propósito dos sinais dele também são importantes a gente entender. Ele não fez esses sinais só para aliviar o sofrimento do povo. Porque Jesus, sendo Criador, ele podia ter estalado os seus dedos e curado todo o mundo, em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo. Ele tem esse poder divino, mas ele só fez em certas circunstâncias. Em Mateus 11, versículos 2 a 6, podemos ler: quando João viu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Então, Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo: que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres que está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essas realizações de Jesus tinham uma finalidade: evidenciar quem ele era, apontar a verdade sobre Jesus, a verdadeira identidade de Jesus. Até o Nicodemos, lembra quando Nicodemos foi a Jesus à noite? Quando ele chegou, não sei, muitas vezes a gente vai logo no nascimento de novo, nascer da água e do Espírito, e tudo bem, a mensagem de Jesus para Nicodemos. Mas é interessante reparar aí o que Nicodemos falou também para Jesus. Em capítulo 3, em versículo 2, este de noite, Nicodemos foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que esse mestre vindo da parte de Deus, por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, até Nicodemos, esse homem que podemos dizer um duvidoso, que estava aí para perguntar coisas a Jesus, para entrevistar Jesus, ele até admitiu que os sinais de Jesus eram extraordinários e queria dizer que ele era de Deus. Claro que Nicodemos não está aceitando ele como Deus nesse momento, mas já é um passo na direção certa. João registrou muitos desses sinais que nós temos falado, e perto do fim do livro dele, do evangelho dele, João, em capítulo 20, em versículos 30 e 31, ele falou o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João disse: eu escolhi certos sinais, e estes sinais, se você contar eles, são sete grandes sinais. Ele fez outros sinais também no livro de João, mas os sete grandes aqui que ele está falando, que ele escolheu eles, e ele está dizendo que são suficientes para você crer que Jesus é o Cristo, para você crer que ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, estamos estudando sobre quem é Jesus. E quem é Jesus? Então, João responde: ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus também teve atitudes inéditas. Não é? Jesus foi uma pessoa humilde. Veja em 2 Coríntios 8 e 9: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Humilhou-se perante todos, assumindo a posição de servo, não é? Até entre os seus discípulos ele assumiu uma posição de servo. Em Lucas 22 e 27, ele diz: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem, como quem serve. Não é também, quem pode esquecer João 13, 5 até 14, quando Jesus se levantou da mesa, não é, tomou aquela bacia, aquela toalha, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Ele era humilde. Quando Jesus entrou em Jerusalém também, Como é que ele entrou em Jerusalém? Como um guerreiro triunfante, não é? Montado num grande cavalo. Não, ele entrou montado em jumento, num jumentinho, um cria de um animal de carga. Pode ler sobre isso em Mateus 21, 1 até 5. Jesus era compassivo também, ele curava até os leprosos, pessoas que muitas vezes foram ignorados, mas em Marcos 1, 40 e 42, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, ele tinha essa compaixão para ele, estendeu a mão e tocou e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Então, Jesus era compassivo. Uma vez, em Lucas, quando ele estava voltando para Jerusalém, e ele estava nessa viagem, voltando para Jerusalém, foi a última vez, ele ia entrar lá em Jerusalém e ia ser morto, crucificado. Não é? Então, essa última vez, também, ele chegou a um certo momento na estrada e ele olhou e podia ver Jerusalém, na frente, a cidade de Jerusalém, e ele chorou em Lucas 19, 41 a 44. Lembramos que ele chorou no enterro de Lázaro, né, por causa da dor que as irmãs de Lázaro estavam sentindo. Mas aqui também ele olha para essa cidade, porque a cidade tinha rejeitado a salvação, tinha rejeitado ele, tinha rejeitado a mensagem que ele veio para pregar para eles, e ele ficou muito triste com isso, e também ele chorou em Lucas 19, versículo 41. Então, Jesus era compassivo, ele era manso. Às vezes você pode imaginar com algumas coisas que Jesus fez que ele não era tão manso, né? Que ele fez uma azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, isso é João 2 e 15. Também os bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, né? Quando ele purificou o templo, parece que ele estava com raiva mesmo, né? Que ele perdeu o controle. Mas não é a verdade, ele era manso. E pode até ver, se você pensa um pouco, aqui é o que ele fez. Ele sentou-se e fez esse chicote de cordas, né? Então, ele não reagiu espontaneamente, ele não teve aquela explosão de raiva, não. Ele sentou e fez a azorrague, chamado aqui, e depois ele expulsou esses ladrões do templo. E ele foi um homem puro. Em João 8, 46, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então, Jesus também era puro e sem pecado. Ele mesmo se autodenominou. Em João, ele se chama o pão da vida, em João 6, 35. Em João 8, 12, ele se diz luz do mundo. Em João 11, 25, 26, ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. E em João 14, versículo 6, e outros também, mas esses que estou mencionando aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Mas no próximo programa, se Deus quiser, vamos continuar pensando sobre Jesus, e eu vou voltar um pouco mais sobre aquele assunto de Jesus, que ele é Deus, é muito importante, e vamos então estudar um pouco mais sobre o fato que Jesus é Deus. Nosso tempo acabou para esse programa, espero que volte amanhã nesse mesmo horário para continuar os nossos estudos sobre Jesus, e também espero que continue sendo abençoado por Deus. Eu sei que Ele está abençoando você e toda a sua casa. Espero que vocês estão sentindo as bênçãos dEle na saúde, na segurança e na paz que nós tanto precisamos, que vocês estão gozando dessas bênçãos e sentindo realmente a presença dEle na sua vida e na sua casa. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.